Olá, ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, do nosso bate-papo partilhando. E antes da gente começar na entrevista de hoje, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, onde a gente faz os nossos vídeos, as nossas aulas, o nosso conteúdo principal é lá. E também no nosso Instagram, se você gosta de Instagram, se você gosta de Twitter, você pode acompanhar tudo que a gente faz por aqui nessas redes sociais, tá bom? Bom, agora eu vou apresentar rapidamente a nossa convidada de hoje. Ela que é uma trompista, ela estudou na EMESP, depois ela vai me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui, mas ela estudou na EMESP, ela fez bacharel em trompa na Cantareira, ela tocou na Orquestra Bacarelli, ela tocou na Orquestra do Coral Paulistano do Teatro Municipal de São Paulo, curso livre para grupos de metais da USESP também, ela vai comentar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Ela fez uma turnê pelo interior de São Paulo com a Filarmônica Baquiana, e ela fez uma turnê também no interior de São Paulo com um grupo de metais da USESP. Atualmente não vou falar nada, porque é ela que vai falar atualmente. Estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, Carol?
Olá, tudo bem?
Muito bom te ter aqui, viu, Carol? Bom, vamos lá. O pessoal quer te ouvir e não me ouvir. Me conta quem é você e o que você faz atualmente.
Meu nome é Carol, tenho 24 anos. Uhum. Atualmente sou professora de trompa aqui na Acarte. Aqui eu dou aula de trompa, musicalização para bebês, musicalização para as crianças, né, de 5, 6 anos até uns 11 anos. E também dou aula de trompa na Associação Músicos do Futuro. É uma ONG, uhum, que fica lá em Taboão da Serra, onde eu moro. E lá eu dou aula de trompa e prática em conjunto. Então, atualmente, eu só leciono.
Certo, legal, muito interessante. Então, vamos saber um pouquinho mais de como você chegou até aqui. Como tudo começou. Por que que você escolheu a trompa? Por que que você escolheu a música?
Uhum. Tudo começou na igreja, uhum, né? Eu sou católica. E na igreja católica sempre tem um violão, um teclado, bateria e voz e só. Uhum. Né? Não tem muita coisa. E eu sempre ia na missa e via o pessoal tocando e sempre gostei muito do teclado. Uhum. Sempre gostei, sempre pedi para os meus pais me ensinarem, então eles me colocaram para aprender.
Seus pais sabem tocar teclado?
Não. Ninguém, lá em casa ninguém toca.
Ah, tá. Você pediu para eles te colocarem na aula.
Isso.
Ah, tá.
Isso. A minha irmã canta, né? Sempre cantou na igreja, então ela tem uma convivência ali com música, mas meu pai e minha mãe não. Eles me colocaram para estudar na igreja teclado, isso com 8 anos. Aí eu estudei 1 ano de teclado. E aí um amigo da minha irmã da igreja falou, olha, eu estou estudando numa escola de música, que é a Associação Músicos do Futuro, que é onde eu comecei. Ele falou, olha, lá chegou alguns instrumentos, tem aula de música, leva sua irmã lá.
Uhum.
Aí falou para minha irmã falou para mim, eu sou extremamente ansiosa, extremamente acelerada, assim.
Nossa, não parece.
Não parece, né?
Não parece.
E eu sou muito ansiosa, então eu já comecei a falar, mãe, eu quero estudar lá, me leva lá. E aí nessa época eu queria aprender flauta. Eu já tocava teclado, mas lá eu sabia que não tinha, era só, uhum, instrumento de madeira, sopro, percussão. Então eu falei, eu quero aprender flauta.
E não tinha teclado, provavelmente, também.
Não tinha.
Uhum.
Aí, com muita insistência, minha mãe me levou lá, fiz a matrícula, só que na hora que eu fui escolher o instrumento, não tinha...
Vaga.
Não tinha flauta.
Ah.
Era um projeto meio que da prefeitura, uhum, então não tinha a
flauta.
E o
curso era gratuito?
Gratuito. Como não tinha flauta, falaram assim, olha, tem trompete, eufônio, trompa e... E só. Uhum. Era o que tinha, né? Falou, se você quiser flauta, você vai ter que esperar aí uns 6 meses, que é quando, nossa, vai chegar novas flautas. E eu, por ser extremamente ansiosa, não esperei.
Tá, vai ver isso aqui logo mesmo.
Aí eu dei uma olhada no trompete. Já tinha um monte de trompetista, uhum, tocando lá. Dei uma olhada no eufônio.
Isso você tinha quantos anos?
Isso eu tinha 9.
Tá.
Foi 1 ano depois.
Tá.
Aí o eufônio era muito grande pra mim, não gostei muito. E tinha uma trompa, uma só. Aí eu fui pra trompa. Olhei pra ela assim, eu falei, ah não, trompete já tem muito, a trompa eu não achei tão grande pra mim, gostei, então escolhi trompa.
Uhum.
Então foi assim que começou o estudo da trompa. Comecei lá.
Então você queria outro instrumento, mas acabou ficando com a trompa.
Acabei ficando com a trompa.
Vai esse mesmo.
E aí depois, assim, hoje as pessoas me perguntam, ah, mas você trocaria? Eu falo, não.
Jamais.
Assim, o som da trompa hoje, a trompa na orquestra, é pra mim... Não tem igual, assim. A flauta eu acho lindo, maravilhoso, mas acho que foi a escolha certa.
É o destino, né? Bom, continua, pode continuar essa história aí.
Aí eu comecei a estudar trompa, mantive o estudo do teclado por mais alguns 4, 5 anos, só na igreja, assim, só como instrumento complementar, e investi na trompa. Fiquei lá nessa escola, na Associação Músicos do Futuro, até os meus 17, 18 anos, estudando lá. Aí fui para a EMESP, estudei um ano na EMESP e já ingressei na Faculdade Cantareira com uma bolsa que a Associação Músicos do Futuro oferecia para os alunos que se destacavam.
Uhum.
Então eu consegui ingressar na Faculdade Cantareira com uma bolsa parcial.
Uhum.
E aí entrei na faculdade com 19 anos. Faculdade Cantareira.
E você sempre teve a mentalidade de, é música que eu vou fazer.
Sim, desde pequenininha, nunca passou assim pela minha cabeça.
E seus pais sempre te apoiaram, mais ou menos?
Sempre apoiaram. Sempre.
Nossa,
apoiaram.
Que bom.
É,
bom.
Isso foi um ponto bem positivo, assim. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, ao invés de ter uma festa de 15 anos, eu pedi a trompa, né? Então, eu tinha um dinheiro guardado, eu paguei metade... E aí os meus pais pagaram a outra metade, que senão eu não ia ter condições de comprar a primeira trompa, foi quando eu comprei. Então eles sempre apoiaram, até hoje apoiam.
Que legal, que bom. Pode continuar.
Com 19 anos, eu entrei na faculdade e com 20, eu entrei na Orquestra Jovem de Heliópolis, do Bacarelli. E aí foi quando começou, assim... Eu comecei a ter alguns trabalhos mais profissionais. Aí comecei a tocar em orquestra... jovem, aí depois fiz alguns cachês em orquestras profissionais, consegui entrar lá na orquestra do Coral Paulistano do Teatro, e aí as coisas começaram a andar, e comecei a lecionar também, que eu gosto muito de ensinar, até pelo fato que eu sempre tive muita dificuldade lá no início, então eu tive que tentar várias coisas para dar certo, às vezes eu tentava, queria fazer tocar algum trecho, alguma coisa, e da forma que estava sendo me ensinada, não dava certo. Então, eu tinha que procurar várias outras formas. Então, por isso, eu acabei criando esse gosto por essa parte de lecionar. E aí, com 19, comecei a dar aula junto com os trabalhos.
Lá no instituto que você teve aula?
Isso. Ah, lá foi a primeira instituição que eu comecei dando aula.
Então, já puxando no gancho do que você está falando, você teve alguma influência, algum professor que te marcou, que te inspirou, que serviu de referência para você nesse processo todo?
Sim, teve alguns. O primeiro foi o fundador da Associação Músicos do Futuro, que é o Edson Ferreira. Trompa é um instrumento que, assim, não tem muita gente que toca, às vezes tem falta de professor, poucas pessoas conhecem a trompa. Então, lá na própria associação, eu fiquei anos... sem ter um professor.
Nossa.
Putz. Então, assim, é até engraçado que tinha eu e mais um menininho que estudava.
Uhum.
Então, tinha duas crianças para uma trompa. Putz. Então, toda a minha infância eu tive que dividir, assim, pelo menos um ano e pouco eu tive que dividir a trompa até a escola conseguir comprar uma outra trompa. Então,
e sem professor.
E sem professor. Então, foi bem... complicado, assim.
E vocês tinham prática de banda lá também?
Tinha, toquei em banda marcial.
E aí na banda era um dia outro?
Era. Era uma briga. Uma boa briga, porque os dois queriam tocar.
Imagina. Legal. Bom, complicado, né? Mas faz parte. E continua falando dos seus professores aí que te inspiraram.
Sim. Então, mesmo esse maestro, Edson, ele não sendo professor de trompa, ele pegava a trompa, porque ele tocava trompete, e ia me passando o que dava. Então, ele foi uma pessoa que que fez toda a diferença, assim, para eu continuar na trompa e não ter desistido, não ter parado. É, depois eu fiz aula, comecei a fazer aula com um professor chamado Samuel Hansen, que também fez toda a diferença, que ele tocou no OSESP por um...
Esse é trompista.
Trompista mesmo. Ele tocou no OSESP por um tempo, agora ele foi para os Estados Unidos, mas foi um professor muito bom, assim, que eu tive, que também me ajudou muito a corrigir esses problemas que ficaram no passado de base, que por eu não ter um professor, eu acabei criando.
Certo. Legal. E como que você foi o processo dessa entrada nos grupos musicais, nas orquestras? Como é que foi essa vivência de agora estou num grupo profissional ou semi-amador? Como é que foi isso?
Não foi fácil, porque eu sou muito ansiosa, então eu ficava extremamente nervosa nos testes. Então, assim, eu lembro que para os grupos jovens eu tentei várias vezes, estudava, estava tudo certo, mas no dia eu ficava extremamente nervosa, passava mal. Eu sempre tive esse problema. Então não foi tão fácil assim. Foi um processo que eu tive que ir me acostumando e me habituando com aquilo. Aí com 20 eu entrei nos grupos e a pressão continuou, né? A cobrança é muito alta, mesmo você estando em um grupo jovem. A cobrança era extremamente alta, tanto do maestro, como do professor, como dos colegas que estão ali tocando com você. Então, eu sempre trabalhei muito essa parte psicológica com o professor para não precisar tomar remédio. Eu lembro que tinha, no Bacarelli, tinha um colega meu que tocava do meu lado. A gente ia ter um concerto na Sala São Paulo com o maestro Isaac Karabchevski e já começava com solo de trompa, só as trompas. E tava muita pressão, assim, em cima da gente. Os ensaios, eu chegava em casa com dor de cabeça.
Nossa.
Me dava tremedeira, assim, eu e a minha colega do lado. E ele chegou a tomar remédio, assim, acho que se chama Inderal, se eu não me engano.
Nossa.
Que é um remédio que controla o batimento cardíaco. Então, assim, essas coisas, assim, quem assiste, meu, não faz ideia, assim, do que alguns músicos passam. Então, eu sempre trabalhei muito essa parte... nunca tomei, prefiro tremer lá na hora, mas eu prefiro não tomar remédio, não fazer nada disso, para realmente ir me acostumando e ir trabalhando meu psicológico.
E hoje em dia?
Não, eu não fico tanto como antes, né? Mas assim, se é algo muito exposto, que é um solo, eu ainda fico... Acho que a ansiedade eu sempre vou ter. É claro que assim, eu sempre vou melhorando, sempre consigo ir controlando mais.
Mas é bom ter um pinguinho disso, né?
Sim.
Sempre o respeito ao público, né? Que você sempre quer dar o seu melhor ali,
isso.
O respeito, né?
Isso mesmo.
Enfim, falando sobre a trompa agora, vamos falar de dicas sobre como fazer a manutenção desse instrumento aí.
Eu recomendo que a pessoa... A cada uns 15 dias, mais ou menos, sempre passe óleo, né, no rotor, nas chaves. A cada 15 dias eu costumo passar óleo para sempre ela tá funcionando bem.
Tem diferença entre os óleos, não tem?
Tem.
Tem um que não pode, não é?
São três óleos diferentes que a gente usa. Um óleo pro rotor. É assim, cada pedacinho da trompa a gente passa um óleo diferente. Então, no total... Pra ela ficar assim, perfeita, são três olhinhos diferentes.
Ah, tá. É o sintético, mineral, essas coisas, ou não é isso?
Isso, tem o sintético e tem o mineral. Aí tem os prós e contras, né? Tem algumas pessoas que preferem o sintético, porque não... O mineral, ele tem algumas coisas que podem fazer mal pra pessoa, né? Se eu não me engano. O sintético, não. O sintético não faz mal, mas não é tão bom.
Ah, tá. Entendi. E para quem está pensando, algum trompista que está começando, que está pensando em seguir carreira, que características, que qualidades, que competências que ele precisa ter para ser um músico assim que se destaca, que está na frente dos outros?
Ah, eu acredito que a disciplina e a constância nos estudos. Assim, eu já vi muitas pessoas que tinham super talento para tocar e pararam, não seguiram. Então, eu acredito que quando a pessoa tem a disciplina ali de estudar todo dia, de fazer realmente o que o professor está passando, e ter essa constância de, ah, não, vou estudar aqui todo dia, nem que seja uma hora, manter essa constância com o professor certo, acho que não tem como dar errado, por mais que a pessoa tenha dificuldade e demore um pouco mais, ela vai chegar lá. E também não focar só em instrumento, não, mas também estudar, eu sempre estudei coral, teoria, assim, tudo que abrangia música, né? Eu ia em concertos de, até hoje, concertos de camerata de cordas, de jazz, então não focar só, não, vou só ouvir trompa, é só concerto de trompa, não. Estudar um pouco de tudo, ter uma base de um pouquinho de tudo para você conseguir sempre ter uma visão mais ampla das coisas, não ficar naquela coisa ali só de, meu instrumento aqui.
Legal, muito interessante. E se você tivesse a oportunidade de dar um conselho para a Carol lá de alguns anos atrás, que conselho que você daria para ela?
Algo que eu com certeza faria, né, se eu pudesse voltar no tempo, escolher um professor, mas assim, um professor que fosse educador e não um professor que fosse só instrumentista, porque principalmente nesse mundo de orquestra, do mundo erudito, todo mundo quer fazer aula com, eu quero fazer aula com a primeira trompa do OSESP, quero fazer aula com o melhor músico do Brasil, só que com esses 10 anos, uns 14 anos mais ou menos, que eu estudei música, eu vi que assim, é muito diferente você ser instrumentista e você ser educador. Então eu demorei anos para achar o professor ideal, hoje eu faço aula com o Lucas Zambonini, e ele, eu senti nele que ele realmente é educador. Então ele toca trompa muito bem, mas ele tem didática para ensinar. Se você está com um problema, ele sabe aonde que tem que resolver, ele trabalha toda a sua base. Então ele até me falou que na Alemanha, mais para a Europa, lá tem os músicos que são instrumentistas, que tocam em orquestras profissionais, e tem os caras que dão aula, que são educadores, que dão aula na universidade. São coisas distintas, completamente diferentes. Lá não se mistura. O cara que ele é instrumentista, ele só é instrumentista. Não tem essa, não. Vou dar aula ali para ganhar um trocado a mais, para complementar minha renda. E aqui no Brasil já é essa bagunça. Então tem muito.
Mas, só uma dúvida. Como é que o professor, que é focado em lecionar, né, dar aulas, ele forma o quê? Ele forma músicos que vão dar aula ou ele forma músicos em performance?
Ele forma músicos em performance.
E aí, se o músico em performance quer ser professor, ele faz algum curso, alguma coisa? Ele...
boa pergunta.
Porque se o professor, ele tá ali, ele vai passar o que ele sabe, que não é performance, né? Pelo que eu tô entendendo.
Não. Ele sabe performance.
Mas ele opta por só focar em dar aula.
Isso.
Ah, tá.
Ele se especializa nas duas coisas, porque é um músico instrumentista, na maioria das vezes ele só sabe tocar o instrumento dele, ele não consegue passar aquilo pros alunos. Já o músico que é realmente educador, ele tem que ser bom em performance, senão não tem como ele passar isso. Então ele é bom em performance, só que ele foca o tempo dele, o trabalho dele em lecionar, seja em universidade, em conservatório, para formar outros trompistas.
Entendi. Então o conselho que você daria é bons professores, estudar focado, consistência. Só mais duas perguntas que eu pensei aqui nesse momento. Você estava falando muito aí sobre lecionar, sobre dar aulas, e você dá aula de musicalização também para crianças, né?
Sim.
Fala um pouquinho sobre isso aí.
Eu comecei a dar aula de musicalização aqui na CART.
Você nunca tinha dado antes?
Não, só tinha feito alguns cursos e um estágio lá, porque lá onde eu dou aula, eu acompanhei algum tempo as aulas lá, mas não cheguei a lecionar sozinha. Comecei aqui na CART e achei maravilhoso o trabalho que é feito aqui. Fiquei realmente impressionada, porque desde pequenos, assim, eles já fazem ditado melódico, ditado rítmico. Eu já vi crianças fazendo ditado a duas vozes, né? Nossa. Fazendo com a mão e com a voz simultaneamente. Além deles ficarem com o ouvido muito aguçado, assim. Então, é incrível o trabalho feito aqui. E é isso.
Legal. A última pergunta que eu tenho é, a sua base que você teve no piano, você vê se isso influenciou de alguma forma? Foi pro bem, foi pro mal?
Nossa, influenciou muito, me ajudou muito, principalmente na época da faculdade. Na questão assim, de aulas de... Na própria faculdade a gente tem piano complementar, então foi super tranquilo. Inclusive é bom até falar que na faculdade de música, o bacharel, você tem que ter um instrumento complementar. E eu também acho importantíssimo, independente se você faz faculdade ou não, você saber tocar um instrumento harmônico, de preferência o piano, porque te ajuda muito, assim, questões de harmonia, de acordes. É um complemento essencial. Acho que na Europa é obrigatório os músicos tocarem um instrumento mais o piano.
Eu perguntei isso porque eu tenho muitos alunos que falam, mas é muito chato, piano, não sei o quê, tem preguiça de estudar. Aí você tenta explicar, né? Não, mas é importante. Então é pra você que tá ouvindo isso, que fala, mas piano é muito chato, violão, sei lá, é muito chato. É muito importante, né? Não tem nem como falar a importância disso. Tá bom. Agora vamos pro quebra-gelo. Você tem alguma história, algum episódio cômico que aconteceu com você, alguma coisa assim? Ou com outra pessoa, sem você citar o nome dessa pessoa, é claro, né? Pode contar aí alguma historinha pra gente.
Tem, eu lembro que na orquestra jovem, o clima era bem tenso nos ensaios, então a gente procurava deixar o mais, né, o mais...
Relax.
Relax possível. Então, eu lembro que teve uma vez que a pessoa que tocava o boé foi dar afinação e oscilou, assim, tipo, e aí o menino da corda, tocava algum instrumento de corda, já imitou, assim, no...
Fez idêntico,
nossa, aí a orquestra, o pessoal começou a rir, foi... E a gente tem que se controlar, assim, quando alguém erra e fica engraçado, né, principalmente trompa, porque trompa escroca bastante, às vezes fica engraçado, então eu sempre procuro me controlar.
E você não riu?
Eu ri, e dessa vez eu não consegui, dei risada, tanto é que depois deu até uma confusão.
Sério, ficou feio o negócio?
Ficou feio, porque um monte de gente deu risada, depois deu uma certa confusão.
E o oboísta não tirou de letra, assim, a situação? Ou ele ficou sem jeito?
Ele ficou sem jeito, assim, não falou nada, e depois que veio a bucha, né?
Vixe, mãe. Legal, Carol. Então agora para o momento final que todo mundo tá esperando, vamos te ouvir um pouquinho?
Sim.
Vamos lá então. Muito bem, Carol, parabéns. Agora você pode deixar aí para os ouvintes o seu contato. Como que os ouvintes te encontram na internet?
Eu tenho o meu Instagram, que é CarolFRS, e tenho o meu e-mail, que é caroltrompista@hotmail.com.
Certo. Você não usa mais nenhuma plataforma? Só essas no momento?
Só essas duas.
Tá bom. O seu Instagram é pessoal ou ele é mais profissional?
É profissional, tá público, tá. Pode seguir lá que tem bastante conteúdo.
Beleza, legal, show de bola. Bom, então eu queria agradecer muito por você ter vindo aqui, ter tirado um tempinho aí na sua agenda, pra gente poder te conhecer um pouco mais. E com certeza você contribuiu muito pra muita gente aí. É o lema do nosso programa, todo mundo tem alguma coisa pra compartilhar e a gente sempre pode aprender alguma coisa nova de alguém. Você quer deixar o seu agradecimento pra alguém, mãe, pai...
Não, quero deixar meu agradecimento a você. Obrigado pelo convite e muito sucesso ao Partiturando.
Muito obrigado, amém. E é isso aí, muito obrigado também você, ouvinte, pela paciência, por nos escutar. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.
Tchau.